Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. Ministras, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Eu prometo que vou desiludir o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Não vou fazer aquelas perguntas cómodas como o Partido Socialista gosta. Vou fazer perguntas incómodas, como é lógico, e isso é fazer a oposição. Também não vou aqui falar na Ana, mas vou referir em relação às últimas duas intervenções, dois jovens, um do PS, outro do PSD, que o gritante é nós termos uma taxa de desemprego jovem mais alta do que a média europeia, particularmente na Madeira, onde mais de 20% dos jovens estão desempregados, no Algarve mais de 19% dos jovens estão desempregados e nos Açores mais de 17% dos jovens estão desempregados. Isso é que nos tem que preocupar, é isso que foi pena nenhum deles ter falado nisso. O senhor Primeiro-Ministro citou aqui neste debate Jorge Palma. Não é a primeira vez que o faz. E eu também não é a primeira vez, vou citar António Variações. É para amanhã, bem podias fazer hoje, que amanhã sei que voltas a adiar. É isto o reflexo deste governo do Partido Socialista, é isto que temos, um país adiado, um governo à deriva, um barco à deriva e temos também um mau orçamento. Enganou os pensionistas, enganou os portugueses no geral com 125 euros dados no mês de outubro e depois em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, sabe-se lá como é que vão pagar as contas. O que se passou aqui hoje e que se está a passar é propaganda socialista. Lá em casa ninguém acreditou em si, Sr. Primeiro-Ministro, ninguém, porque falou em contas certas, estabilidade, aliviar impostos, diga isso a quem vai meter gasóleo ou gasolina para ir trabalhar. Chegou-se ao escândalo em Portugal de, na passada semana, aumentarem 8 cêntimos o gasóleo e a gasolina e fazer-se uma propaganda tal que baixou meio cêntimo o gasóleo na passada segunda-feira. Problema resolvido, problema das famílias portuguesas resolvido, meio cêntimo que baixou o gasóleo na passada segunda-feira. Aumento da criminalidade. O Sr. Primeiro-Ministro dizia aqui há uns meses, neste Parlamento, quando o confrontámos, que não era verdade. Hoje, infelizmente, está à vista de toda a gente. Gangues juvenis proliferam pela área metropolitana de Lisboa e do Porto. Sr. Primeiro-Ministro, o que este orçamento dá às forças de segurança é pouco ou nada. O subsídio de risco aumenta uma miséria. O subsídio de alimentação é vergonhoso, com os presos a ganharem quase mais do subsídio de alimentação do que os polícias. Faltam de meios e agentes. E repare, Sr. Primeiro-Ministro, levamos quase 3 horas de debate e não há uma palavra sobre o interior do país. Uma palavra sobre o interior do país que o Partido Socialista esqueceu, que o seu governo esqueceu e que também lá fazem falta as forças de segurança. Bombeiros. Agora que já chove, já esquecemos os incêndios. Já ninguém fala em bombeiros, já ninguém fala em incêndios, tudo está bem. O que é que este orçamento prevê para prevenir os incêndios em Portugal? Subsídio de risco para os bombeiros. Continua sem existir. Nem uma palavra neste orçamento continua sem existir este subsídio de risco. Isenção de portagens. É escandaloso. Em Portugal, os carros de bombeiros, as ambulâncias, continuam a pagar portagens. É isso que o Sr. Governo tem que retirar. É vergonhoso. Depois vamos falar do CEF. Senhor Primeiro-Ministro, vai ou não extinguir o CEF? Os portugueses precisam saber. É que entraram em Portugal agora, eu não sei, ninguém sabe como é que eles entraram, centenas, para não dizer milhares de timorenses. Estão, por exemplo, em Lisboa, nas ruas de Lisboa. Aquelas imagens que vimos nas reportagens envergonham todos nós e devem envergonhar a classe política e, particularmente, o seu governo, Senhor Primeiro-Ministro. Agora vai resolver o problema. Governo envia inspectores do CEF para Timor para travar imigração ilegal. Está resolvido o problema, é assim que o seu governo recebe este problema. A pergunta que tem que responder é, vai ou não extinguir o CEF? A frase do debate, existe uma melhoria do rendimento das famílias, em especial dos trabalhadores. Frase de António Costa, Senhor Primeiro-Ministro, então mas queria que o rendimento melhorasse de quem? Daqueles que não fazem nada? Daqueles que mais uma vez têm as regalias? Mais uma vez aumenta 8% mais do que a inflação, aquilo que vai dar aos subsídios e ao RSI. E para terminar, Senhor Primeiro-Ministro, diga hoje aos portugueses, aqueles que estão lá em casa, quanto é que custaram os Camov aos contribuintes portugueses? É que é a pergunta que o Sr. Primeiro-Ministro não responde. Tem vergonha dela. Sabe porquê? Porque em 2006 era ministro de um governo de José Sócrates, comprou os Kamov. Os Kamov, quanto é que custaram aos portugueses? E agora foi a oferecê-los à Ucrânia, foi a oferecê-los porque já não sabia o que é que havia para fazer. E eu percebo, e para terminar, Eu percebo que naquela bancada do Partido Socialista, tendo 5 deputados eleitos para o Algarve, tenham vergonha de perguntar isto, mas eu não tenho, Sr. Primeiro-Ministro. Quando é que vai cumprir a sua promessa de 2015, que era extinguir as portagens na A22 na Via do Infante? Afinal, a sua palavra está muito longe de ser palavra honrada.
Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Vera Braz, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, restante Executivo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me começar por congratulá-lo, porque parece que finalmente a nossa direita concorda com as medidas de apoio às nossas empresas, uma vez que até agora, no decorrer deste debate, nem uma palavra para as nossas empresas. Mas também não precisamos. Não precisamos, porque as nossas empresas, em que mais de 99% são micro, pequenas e médias empresas, maioritariamente empresas familiares, sabem que desde 2015 os governos do Partido Socialista apostam na nossa recuperação económica, apostam em ter as empresas como nossas parceiras, porque só assim teremos um crescimento económico resiliente e sustentável. E não nos limitamos a descer transversalmente o IRC, como se essa fosse mesmo uma solução milagrosa para termos um tecido empresarial competitivo. Não, Srs. Deputados, porque nós acreditamos que ter políticas públicas, estas devem servir um propósito de redistribuir de uma forma justa a riqueza do nosso país. E por isso sim são adotadas medidas direcionadas que sirvam os interesses do país, das nossas famílias e das nossas empresas. Neste Orçamento de Estado para 2023, os apoios às empresas, alguns já referidos aqui pelo Sr. Primeiro-Ministro, vão desde incentivos fiscais, taxas especiais, impactos nas contas de energia, medidas que abrangem os mais diversos setores da nossa economia, importantes apoios para o setor agrícola, mas não esquecendo também o exigente retorno à sociedade do setor energético ou da banca, são mesmo medidas que vão contribuir para apoiar as nossas empresas. E tenho de voltar a referir o importante incentivo no IRC para aumento de salários, consagrado no Acordo de Competitividade e Rendimentos. Bem sei que os senhores deputados não querem falar sobre o mesmo, mas este é mesmo um acordo histórico para o nosso país, que permite dar mais dinheiro às famílias no fim do mês, mas também permite que as nossas empresas mantenham as suas rentabilidades e que desta forma continuem a apostar no investimento e na sua produtividade. Porque é importante para o Partido Socialista, é importante para o Governo e é importante para o país que as nossas empresas continuem a apostar no investimento privado, que a aposta na captação de investimento estrangeiro continue a ser uma realidade. Este ano, em Portugal, já se angariaram 2.500 milhões de euros em projetos de investimento através da captação de 42 novas empresas para o mercado português e, com os mecanismos previstos, espera-se que 2023 seja igual ou melhor ainda. E isto, Sr. Primeiro-Ministro, é o resultado do trabalho desenvolvido, de medidas estruturantes de apoio ao investimento, de medidas de estímulo à capitalização das nossas empresas, que nos dão um setor privado sólido e sustentável, que contribua para a riqueza do país e para a melhoria das condições de vida dos portugueses. Assim, Sr. Primeiro-Ministro, este é também um orçamento que mais uma vez reforça o investimento público, em mais de 3.400 milhões de euros. Considera que esta aposta contribuirá para alavancar a produtividade do investimento privado, que serão complementares e não concorrentes e, portanto, benéficos para o crescimento da nossa economia. Obrigada.
Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Patrícia Dantas, do Grupo Parlamentar do PSD.
Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia, o Sr. Primeiro-Ministro e demais presentes. Sr. Primeiro-Ministro, encontramos-nos aqui no mesmo local 6 meses depois para a discussão do Orçamento de Estado na Generalidade, desta feita o de 2023. Infelizmente, o cenário não é o ideal e deparamos-nos com uma política de gestão de dívida fortemente associada à cobrança de impostos e reativa ao que vai acontecendo pelo mundo. No que concerne à Madeira, sim, é óbvio que iria falar da Madeira, este Orçamento de Estado omite inúmeras situações e promessas suas, o que me preocupa. Não as vou elencar aqui e convido-o à leitura das 53 páginas do parecer da região sobre o orçamento agora em apreciação. Por esta omissão, pela perda efetiva de poder de compra e por faltarem medidas de crescimento económico, este orçamento não convence a região. Assim, apresentaremos, obviamente, propostas de alteração. Para além do referido, sabendo que a capacidade de intervenção não se esgota no exercício orçamental, numa perspectiva estratégica de futuro e de crescimento do país e com o perfil de ambição que caracteriza os povos insulares, contamos com o envolvimento e o compromisso do Governo da República para dois temas relevantes para o país. Um, a revisão da Lei das Finanças Regionais, pois tem-se registado um peso cada vez menor das regiões autónomas na despesa do Estado. Em 7 anos, passou de 0,73% para apenas 0,64%, o que pode revelar uma paulatina desresponsabilização do Estado para com as populações insulares. E isto quando se assistam crescendo nos encargos com as obrigações do Estado, tais como a saúde e a educação. 2. Negociação em Bruxelas do novo programa de atratividade fiscal do país, que, por sinal, tem a sua base de atuação na Madeira, por forma a aproveitar o novo contexto geoestratégico do país e da Europa, que se orientará para o espaço atlântico, tirando partido da periferia de Portugal e da ultraperiferia da Madeira. Senhor Primeiro-Ministro, a região pode contar consigo para, no âmbito da manutenção de um bom relacionamento entre a República e a região, aprovar propostas que, por exemplo, permitam que a Madeira seja fiscalmente mais competitiva? Senhor Primeiro-Ministro, a região pode contar consigo para comprometer-se na melhoria das condições da região ao nível financeiro e fiscal? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem agora a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. Ministras, Srs. Ministros, Srs. Deputados. Eu gostaria de voltar a trazer a este debate algo central no Orçamento do Estado, que o Sr. Primeiro-Ministro referiu na sua intervenção inicial, algo que é central na política de Governo e do PS, que é fundamental para o país, que é a política de valorização dos rendimentos, que é o acordo obtido em sede de concertação social, o acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade, ao que acresce o acordo plurianual de valorização salarial que foi obtido para os trabalhadores da administração pública, convém dizer, o primeiro acordo salarial deste século, transpondo o acordado na concertação. Com este acordo é possível prosseguir com a valorização dos rendimentos para todos os trabalhadores, demonstrando ainda que esta é uma maioria de diálogo, é uma maioria que não se esgota sobre si própria, aberta a pontes e aos compromissos. Sabemos que a oposição não gostou deste acordo. Em particular, o PSD, que continua a confundir a oposição ao PS com a oposição ao país, prefere atacar o acordo, prefere atacar os parceiros da concertação, ao invés de valorizar o contributo para o objetivo estratégico que foi dado de valorização dos rendimentos, considerando, estou a citar o PSD, limitado e pouco ambicioso, um acordo que assegura 11 anos de crescimento real dos rendimentos, que reforça ainda mais o salário mínimo e que puxa significativamente pelo aumento do salário médio dos portugueses. Mas não espanta esta posição do PSD. Primeiro, porque o PSD não consegue, de forma alguma, não consegue conceber uma maioria que é dialogante e que é capaz de estabelecer pontos com o país, com os agentes sociais e económicos do país. Mas depois, e mais importante, talvez, é que o conteúdo concreto do acordo contradiz tudo aquilo que o PSD defende e tudo aquilo que levou ao empobrecimento generalizado dos portugueses quando tiveram responsabilidades governativas. E é bom lembrar que, mais do que isso, essas medidas tiveram o apoio entusiástico de alguém que não está aqui hoje, mas está a assistir a este debate, a ver mais ou menos como é que o debate corre ao PSD, o Dr. Luís Montenegro, cuja responsabilidade não pode ser esquecida, porque enquanto líder parlamentar dessa bancada, levantou-se vezes sem conta para defender e votar cortes de salários, cortes de subsídios de férias, cortes de subsídios de Natal, cortes nos feriados, cortes nas prestações sociais, cortes nas pensões, os cortes que levaram à pobreza e ao esmagamento salarial dos portugueses. Numa política de terra queimada, senhores deputados, que só não foi mais longe porque foi travada pelo